A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Eu, Joel Cardoso, estou no campus universitário de Bragança e aqui nós levamos ao ar o nosso programa Universidade Multicamp e eu tenho a grata satisfação de ter como convidada nessa edição a professora doutora Marileide de Moraes Alves, que é professora do curso de Engenharia de Pesca do campus universitário de Bragança. Ela é doutora em Engenharia Química. Está à testa de diversos projetos. Um deles, que engloba todos os demais, se intitula Aproveitamento de Resíduos. Professora, fale para os nossos ouvintes como é que foi a sua trajetória. Quem é Marileide?
Olá, Joel. É sempre um prazer divulgar conhecimento e estar na sua presença também. Bom, minha trajetória, eu fui aluna da UFPA, né, do campus de Belém. Eu comecei fazendo engenharia química, entrei em 89. Pós-graduação eu fui fazer mestrado na UFPE, né, Universidade Federal de Pernambuco, e lá eu trabalhei com reatores químicos. Terminando meu mestrado, eu continuei no doutorado, na mesma linha de pesquisa, reatores e catálise, na UFRN. E em 2005, assim que eu terminei o doutorado, eu ingressei como professora no campus de Bragança, já para ministrar aulas de química e processamento do pescado.
Professora, trocando em miúdos para quem não é da área, o que são reatores e esses desdobramentos desta nomenclatura?
Reator químico é qualquer ambiente onde se processem reações químicas, né? Pode ser um reator industrial, né, com todas as suas, os seus controles de pressão e temperatura, mas eu sempre costumo dizer aos alunos, até um copo que nós usamos para tomar suco, água, ele pode ser um reator químico, desde que dentro desse copo existam reagentes com afinidades para que ocorra essa reação e transformar reagentes em produtos esperados. Então, o reator químico ele pode ser algo muito simples e algo muito complexo, que exija todo um controle de variáveis.
A senhora, como docente da universidade, atuando no programa de graduação e pós-graduação também, fale um pouquinho sobre as disciplinas que ministra e que importância que ela tem no contexto estudantil e acadêmico.
Toda cadeia produtiva, a pesca é uma cadeia produtiva, ela precisa da sua verticalização. Então, dentro do curso de engenharia de pesca, nós temos o cultivo de pescado ou a pesca extrativa, né, que será a fonte de produção dessa matéria-prima. Então, para que a gente leve ao mercado esse material, esse peixe, esse camarão, nós precisamos dar tratamentos que prolonguem a vida desse pescado.
Vida útil.
A vida útil, exatamente. E esse tratamento são, na verdade, transformações químicas. Então, a gente se vale do conhecimento do tecido, que é do músculo do peixe, do camarão, que nada mais é do que são compostos químicos, que vão ser transformados e, a partir daí, nós temos técnicas pautadas no conhecimento químico que vão nos permitir estender a vida útil, o tempo de prateleira que a gente chama, desse pescado. Isso faz parte da verticalização da cadeia produtiva. Ninguém vai comprar um peixe vivo, não sei, em determinadas ocasiões, mas ele quer comprar um peixe enlatado, a exemplo da nossa popular sardinha, né? Para que você produza uma sardinha, tem todo um conhecimento químico que vai garantir que ela não vai estragar na prateleira, que o consumidor não vai sofrer nenhum dano à sua saúde, por estar consumindo esse produto que foi tratado, digamos assim, quimicamente para poder ter 5 anos de validade.
Professora, agora há pouco a senhora se referiu ao cultivo e à pesca, o extrativismo. Como é que isso se dá? Quais são os dois processos? Como que eles ocorrem? Onde? Como?
A pesca de cultivo, ela se dá em tanques, né, em fazendas de cultivo de camarão, fazendas de cultivo de peixe, onde você tem todo um cronograma de produção, né, produção e despesca. Eu tenho tanques que contêm uma determinada massa de alevinos e esse tanque vai me dar, a partir de tantos meses, tantas toneladas de pescado, e é algo muito programado, né, onde eu posso acompanhar as etapas de engorda desse pescado até o abate. A pesca extrativa é essa pesca que as embarcações vão ao mar, por exemplo, né, onde os barcos pesqueiros identificam áreas de pesca e ali lançam as redes, os seus apetrechos de pesca, para que seja produzida uma determinada massa que a gente não sabe exatamente quanto, né, pois a pesca hoje ela encontra-se numa fase de estagnação, os estoques estão estagnados, com tendência a decrescer pelo extrativismo. E então são essas duas vertentes. Hoje a gente tenta contrapor essa estagnação ou decréscimo de estoques com o cultivo, onde a gente pode prever exatamente a massa que a gente vai despescar a partir de um determinado tempo. Então, uma é totalmente programada e a outra é aleatória.
Como é que é o acesso a esses dois tipos de pesquisa? Nos tanques, a universidade dispõe de reservatórios próprios. Como é que se dá esse contato com a comunidade pesqueira?
Com relação a tanques, a universidade ainda não tem. Existe um projeto que é o CEAMPA, que é um centro de pesquisa, onde vão existir esses tanques, né? A universidade, a federal, hoje não dispõe. A UFRA, sim, dispõe de tanques, tem uma unidade em Castanhal. E em breve nós teremos a nossa aqui na UFPA, que vai ser numa comunidade aqui próximo de Bragança.
Da pesca em geral, vocês também pesquisam lá?
Sim, a pesca em geral hoje é nosso grande desafio também, né? Para que se encontre apetrechos que não sejam predatórios, mas dentro também da questão do processamento, que é o que eu trabalho. Nós temos uma tradição paraense, digamos assim, de pescado extrativo. Nós, paraenses, gostamos de mar, de peixe de mar, né? E é até um pouco da minha dedicação em relação a isso. Trazer transformações ao pescado de cultivo, que normalmente é de água doce, que faça o paraense aceitar, porque a nossa cultura, infelizmente, hoje é de peixe de água salgada. O paraense não gosta muito, é o que a gente percebe. Então, a gente precisa ampliar esse mercado e fazer com que o paraense mude um pouco essa cultura de só querer pescada amarela, pargo, gurijuba.
Professora, quais são as disciplinas que a senhora ministra e como elas são, que importância elas têm para a formação desse discente?
Eu ministro Química Geral, Bioquímica e três disciplinas relativas ao processamento do pescado.
Química é uma das deficiências que o aluno traz do segundo grau. Como é que você contorna isso? É um dos bichos papões de lá. Então, matemática, física e química, Deus nos acuda.
É verdade, mas eu procuro dar um enfoque contextualizado. Então, a minha grande preocupação é uma das primeiras disciplinas. Quando o calouro ingressa no nosso curso, ele tem o desafio de enfrentar a química e o cálculo. Então, é um momento muito complicado, onde a evasão acaba acontecendo. Então, o que é que eu faço? Eu já procuro contextualizar a química para dentro do processo industrial do pescado. E, dessa forma, tentar tornar a disciplina mais atraente, mas é difícil.
A senhora atua na docência e atuou também no suporte à administração. Falando dessas desistências, é muito grande o número de desistentes? Como é que esse público é mais homens, são mais mulheres? Como é que é isso?
Com relação a público, é bem equilibrado. O ingresso, tanto de homem quanto de mulher, é bem equilibrado. A desistência é alta, porque muitos chegam com a ilusão de que não há cálculos. E uma ilusão que talvez os alunos cheguem na pesca pensando que vão fazer biologia, né? E ter a ideia de biologia marinha. Só que os cursos de engenharia, eles têm uma cadeia de cálculos e isso assusta um pouco. Por isso a evasão é muito alta. Muito alta mesmo.
E qual que é o grau de interesse desses alunos? O que eles pretendem depois do curso? Em que é que eles vão atuar?
Bom, eles têm três grandes áreas que eles podem atuar, que é na pesca, no cultivo e no processamento. O que é que nós percebemos? Hoje está em plena ascensão o cultivo e o processamento. Porque, como eu falei anteriormente, a pesca extrativa ela se encontra estagnada ou em declínio, no caso os estoques, né? Então, o grande investimento hoje é para atender a demanda por pescado através do cultivo, onde há toda uma programação, todo um cronograma realmente e previsão de despesca, né? São essas as duas grandes áreas de atuação, cultivo e processamento. Processamento, no caso, são os frigoríficos.
Tá, e como é que é, além das bolsas e dos recursos escassos da universidade, como é que são estabelecidas essas parcerias, o poder público, de uma forma geral, fora do poder do âmbito da universidade, como é que atua, como é que são elaboradas isso?
Bom, projetos que eu tenho, eu conto com a parceria da Prefeitura Municipal de Bragança e também temos projetos CNPq que conta com a parceria com a iniciativa privada. No caso, nós encerramos um projeto ano passado, onde nós tínhamos como parceiros frigoríficos de pescado da região. O CNPq ofertava bolsa, inclusive para alunos egressos, e nós desenvolvemos uma série de produtos, um leque de produtos, que toda a elaboração nós disponibilizamos para a empresa. Se o proprietário da empresa quisesse investir na produção desses alimentos que nós elaboramos, à base de pescado, ele teria toda essa liberdade.
Como é que é essa aceitação? É boa? É possível falar em resultados já dessas parcerias?
Sim, nós ganhamos um prêmio FINEP, né, um prêmio de inovação em nível nacional. Na verdade, nós conferimos o prêmio à empresa, né, porque o prêmio FINEP era para uma empresa que apostasse na inovação. E a empresa que nós trabalhávamos ficou em segundo lugar em nível nacional. E nós fizemos workshops para mostrar os produtos. Só um exemplo de um produto que nós fizemos: almôndegas de pescado, espetinho árabe de pescado, que a gente chamou de fiscafta, né? Em alusão ao espetinho de carne moída tradicional, o kafta. E hoje o empresário ele não produz, não por não ser viável a questão da elaboração dos produtos tecnicamente, mas sim por uma inviabilidade econômica, pelos encargos trabalhistas e por não ter ainda o mercado acostumado ao consumo desse produto.
Quer dizer, o comprador, o receptor, o consumidor final não conhece via de regra isso e não se investiu em propaganda em cima disso?
Isso, ainda não, né? Porque o empresário realmente conclui que os encargos trabalhistas são altos, as adequações para que ele produza o que nós elaboramos é alto também, para levar para um mercado que ainda não está aberto ao consumo desses novos produtos. Mas é possível fazer, eu sempre cito o exemplo do frango. Quando eu era uma menina, frango era caríssimo, e só se comprava frango quem tinha um poder aquisitivo alto ou para o domingo do pobre. Hoje o frango está aí, popular, e do frango derivou mortadela de frango, salsicha de frango, presunto de frango. Então eu espero que o peixe tenha uma história similar ao do frango.
Agora o programa Universidade de Multicâmbio vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já.
Você está ouvindo Universidade Multicâmbio. Você está ouvindo Universidade Multicâmbio.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu estou no campus universitário de Bragança e converso com a professora doutora Marileide Moraes Alves, docente do curso de Engenharia de Pesca, que está à testa de diversos projetos, entre eles, e que engloba todos os demais, é o aproveitamento de resíduos. Professora, falávamos no bloco anterior de peixes. Aqui, o Bragantino, via de regra, já que estamos nessa região, está acostumado, habituado a consumir. Quais são as outras possibilidades que poderiam ser inseridas nesse contexto?
O pescado de água doce, que é o pescado que normalmente nós cultivamos, o mais popular deles talvez seja o tambaqui, né? Então, as pessoas que já tiveram oportunidade de comer um tambaqui, normalmente, se não foi um tambaqui criado com o manejo correto, despescado e processado corretamente, ele apresenta o que a gente chama tecnicamente de off-flavor. O que é o off-flavor? É aquele gosto de terra, de barro, que desagrada. Mas isso é um problema que a gente pode resolver com um manejo adequado. A grande preocupação também dos consumidores, potenciais consumidores de tambaqui, são as espinhas intramusculares, que são muitas e são em forma de Y. Então, quer dizer, uma pessoa muito idosa, uma criança, ou quem não tem habilidade de comer o peixe, se encontra um peixe com muita espinha, já fica desmotivado. Então, dentro da nossa proposta de processamento, nós temos técnicas que são cortes diferenciados, onde essa espinha é extraída, e tem cortes, por exemplo, costelinha de tambaqui, né, que são as espinhas maiores, você pode fazer um assado. Então, na proposta de verticalização, é levar ao mercado cortes congelados, isentos dessas espinhas em Y, ou cortes que ofertem ossos, digamos assim, maiores, como as costeletas de tambaqui. Elas podem ser marinadas, né, congeladas. E, a partir dessa retirada de espinhas, a gente tem um resíduo. Por quê? Porque nós tiramos uma seção de carne onde essas espinhas estão contidas. E essa seção de carne com espinhas, ela pode ser transformada em carne mecanicamente separada, que a gente chama de CMS. Essa carne mecanicamente separada, a gente pode fazer uma base proteica para preparo de pizzas, almôndegas, quibes, presunto, mortadela, salsicha de peixe. Então, é um resíduo que sobra desse processamento que nós recolocamos na cadeia produtiva como forma de alimentos embutidos, que são as linguiças, salsichas, mortadelas.
Professora, tambaqui é um peixe de água doce. Em Bragança, onde se encontra isso?
Em pequenos produtores. Às vezes, na feira livre, você consegue encontrar tambaqui, mas o grande momento de se encontrar tambaqui é na Semana Santa, onde se faz a Feira do Peixe Vivo, e esses pequenos produtores trazem sua produção para a Feira do Produtor. É um evento apoiado pela Prefeitura, pelo FPA, e onde você encontra, mas em outros momentos que não a Semana Santa, há pequenos produtores que comercializam na Feira Livre.
Eu me lembro de Santarém. Em Santarém o tambaqui é comum e são pratos nobres, né, ofertados em encontros chiques, sofisticados.
Sim, nós temos inclusive a sorte de Belém ser a capital gastronômica, né? E muitos chefes do mundo inteiro vêm em busca dos ingredientes amazônicos em Belém, né? Excursões ao Ver-o-Peso. E hoje o meu trabalho, ele é pautado também nisso, né? De fazer um gastronômico, digamos assim, em escala industrial. Tanto que no laboratório nós fazemos conserva de peixe à base de tucupi e jambu, enlatados, para ser mais direta, com espécies que podem ser de cultivo ou de pesca extrativa, para que a gente possa ter a liberdade de levar para fora do país um alimento industrializado com os sabores da Amazônia.
Professora, eu estive algumas vezes no seu laboratório, no qual a senhora faz as suas pesquisas, desenvolve aulas, prepara projetos. Fale um pouquinho, o que funciona nesse laboratório? O que é que tem lá de sofisticado que a gente que é de fora não entende absolutamente nada?
Bom, nesse laboratório, além de ter o foco de produzir alimentos, né, que possam ganhar o mercado de forma industrializada, a base de peixe, o camarão, qualquer pescado, né, porque pescado envolve até algas, né, camarão, peixe, quelônios, jacaré, nós também temos a preocupação de transformar os resíduos. Então, no laboratório, nós elaboramos alimentos como enlatados, alimentos desidratados, um exemplo, alimento liofilizado. O que é isso? O alimento liofilizado é um alimento onde a água foi retirada por uma técnica sofisticada e esse alimento tem durabilidade de 2 anos e não tem absolutamente nenhum conservante químico. Ele se conserva simplesmente porque não tem água. O que nós já fizemos? Nós já fizemos um prato chamado risoto paraense. Nós preparamos um risoto com peixe, tucupi, jambu, né, e claro, o arroz. E nós desidratamos por essa técnica. Ele ficou com pouquíssima água e para nós consumirmos, a gente só coloca, repõe a água, espera 2 minutos e come como se tivesse acabado de ser preparado.
Não há perda qualitativa nenhuma?
Nenhuma, por quê? Porque a técnica de liofilização é uma técnica onde você congela e o gelo passa a vapor sem passar pela fase líquida, a baixa pressão. Então, você não perde vitaminas porque você não aquece esse alimento e o valor nutricional permanece o mesmo.
Professora, falando um pouquinho pormenorizadamente desses diversos projetos, como é que eles surgiram, por onde eles passam, aonde eles vão chegar?
A gente tem duas preocupações. Quando cheguei em Bragança, eu identifiquei 2 públicos com os quais eu poderia trabalhar. Primeiro, foi a iniciativa privada, na figura dos frigoríficos, né? O segundo público são os pescadores, as pessoas que estão na comunidade pesqueira. Então eu comecei a pensar em soluções industriais e soluções mais artesanais. E quando eu pensei nas soluções mais artesanais, eu pensei na tecnologia social, onde eu pudesse levar às comunidades técnicas que pudessem agregar valor tanto ao pescado quanto ao resíduo. Então, eu vou dar um exemplo de uma tecnologia social que já foi veiculada, inclusive, em programas em nível nacional, que abordam pesquisas em universidades. Foi o couro de peixe e a barrinha de cereais. O que são essas duas coisas? O couro de peixe, nós, por uma técnica artesanal, transformamos a pele de peixe através de um tanino natural em couro. E a partir desse couro, a comunidade teria a liberdade de fazer bolsas, sapatos, né? E sem a necessidade de equipamentos sofisticados. Essa matéria foi ao ar em telejornais nacionais, inclusive. E a barrinha de cereais. O que é a barrinha de cereal? Nós pegamos resíduo de peixe, transformamos num concentrado proteico por técnicas do laboratório, tiramos o cheiro, o sabor de peixe e o que restou foi uma massa proteica. E nós agregamos essa massa proteica aos cereais. Então você consumia uma barrinha de cereal proteica. Então, ao mesmo tempo que você consumia as fibras, você consumia a proteína de peixe dentro da barrinha. E se você perguntar, mas não fica com gosto de peixe? Não, porque a gente tem essa técnica de retirar sabor e odor do peixe.
Em relação aos couros de peixe, de couro de qual peixe se tira? E como é que se transforma isso em algo sólido, como se fosse um tecido?
Processo químico. Daí a contextualização da química. O que é a pele? A pele, na verdade, ela apodrece porque ela sofre a ação das enzimas das bactérias, né? Então isso é uma reação química. A gente chama de químico-enzimática. Ali tem proteína na pele, as bactérias chegam, depositam ali suas enzimas e passam a digerir aquela proteína da pele. Isso é um processo de putrefação. Quando nós pegamos essa pele e adicionamos a ela um componente chamado tanino, que é um composto químico, esse composto químico, ele se combina com a proteína e a bactéria perde a capacidade de degradar essa proteína. Aí é o processo que a gente chama de curtimento, ou seja, a gente impede que a bactéria, que a enzima da bactéria tenha acesso a esse componente químico, tornando a pele imputrescível, o que a gente chama tecnicamente de curtimento, que nos resulta o couro.
E que aparência tem isso? Se parece com o quê no resultado final? E quem é que já experimentou isso e que aprovou? Como é que foi feito isso?
Em nível de Brasil, nós temos o couro de tilápia. Só para você ter uma ideia de quem já experimentou isso. Gisele Bündchen já desfilou com uma bota de couro de pescada em um Fashion Week em São Paulo. E foi muito... Como é uma pele exótica, é uma pele com valor agregado muito alta. E aqui, para a nossa região de Bragança, como a pescada amarela é um peixe em abundância, nós fizemos com pescada amarela. É um couro como outro qualquer, mas tem o desenho das escamas, né? Quando retiradas, fica aquele desenho da escama. Nossa técnica, ela não tinge, ela deixa o couro cru, mas é um couro que serve para fazer calçado, roupa, e tem uma resistência muito boa. Nós fizemos teste de resistência no laboratório, e ele está aprovado para qualquer peça de calçado ou roupa.
No resultado final, lembra ainda a origem, que é de peixe?
Só pelo desenho. Só pelo desenho das escamas. Mas com relação a cheiro, aparência, não. A aparência que eu digo, se você virar para a parte interna, fica como um couro qualquer. Na parte externa, onde havia, né, agregado as escamas, fica com aquele desenho típico, né? De onde as escamas saíram. Fica bem bonito.
E o que falta para essas barrinhas de cereais e esses produtos ganharem o mercado? O que está emperrando esse meio campo?
É o interesse realmente da iniciativa privada. Muitas pessoas já procuraram. E nós temos a preocupação de fazer o depósito de patente desse material, né? Para que a gente possa resguardar. Mas ainda não apareceu alguém realmente, de fato, interessado nesse investimento. Mas se aparecer, nós já temos os meios legais, né, de poder possibilitar essa produção.
A senhora atribui isso ao custo? É caro? É viável comercialmente a comercialização desses produtos, desses resultados?
É viável, sim. Hoje, tradicionalmente, nós temos as barras de proteína, que são de proteína do leite. Então, há uma alternativa hoje para a indústria que já está consolidada. Mas talvez fique para um momento onde se busque a inovação através de outro tipo de proteína, né? A gente sabe que já está consolidada a questão da proteína do leite e é uma escala maior do que a de pescado. Eu acredito, Joel, que com a questão do cultivo de pescado, essa proteína esteja mais disponível e oferece mais viabilidade. Diferentemente hoje da questão da indústria do leite, né? A indústria do leite é muito bem consolidada e por isso ela oferece talvez mais segurança industrial para ser explorada.
Professora, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O que a senhora gostaria de deixar como mensagem final? O que é que eu não perguntei e que você gostaria de deixar registrado?
Que nós temos que investir em pesquisa, de fato, inovadoras, que a universidade, ela realmente faça a diferença onde ela esteja, porque nós temos o compromisso de retornar para a sociedade o investimento que a sociedade faz. Nas universidades, para que traga melhoria de vida, traga sustentabilidade, proteção do meio ambiente. Então, a minha grande preocupação é essa, tanto que eu trabalho com essa questão residual, que hoje a geração de resíduo pela universidade, não só doméstico, mas industrial, resíduo é um problema do mundo inteiro. E isso afeta diretamente o meio ambiente, a sustentabilidade. Então, que os nossos pesquisadores realmente se dediquem a achar soluções para nos tornar sustentáveis.
Eu agradeço imensamente pela belíssima entrevista à professora doutora Marileide de Moraes Alves. Obrigado. Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. Para sugestões e críticas é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. Também você pode nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicampo é uma realização da Rádio da Universidade Federal do Pará. A apresentação hoje foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem de João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral do professor doutor Tacílio Amaral. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.